Já voltamos, ouvintes, e agora nós vamos conversar com o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zaccone. Orlando Zaccone, bom dia!
Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui novamente no Faixa Livre. Obrigado pelo convite.
Zaccone, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Zaccone, nós estamos em meio a uma pandemia que mudou muita coisa nas nossas rotinas. Mas se algo que infelizmente se mantém são os altos índices de violência policial em favelas aqui no Rio de Janeiro. Até houve um momento em que o registro de mortes provocadas por ações das forças de segurança se reduziu no ano passado, mas parece que retomamos aquela antiga lógica de confronto. Vemos crianças morrendo. Na semana passada foi a pequena Ana Clara, de 5 anos, em Niterói. Depois tivemos 10 mortes em favelas da região de Quintino, todas com policiais envolvidos. O Supremo não havia proibido operações durante esse período de crise da Covid-19, Zaccone? Por que essa rotina nefasta de mortes provocadas pelas polícias foi retomada?
Então, Anderson, na verdade nós estamos vivendo um reflexo, né, um resultado de uma determinação que foi colocada já no início do governo Witzel, de extinção da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, transformando as polícias civil e militar em secretarias de Estado. Hoje nós temos a Secretaria de Estado da Polícia Civil, Secretaria de Estado da Polícia Militar. Com isso, né, são as próprias corporações policiais que definem as políticas de segurança. E isso não é bom, né? O poder político, ele deve ser o responsável pela definição das políticas de segurança, inclusive determinando a redução da violência policial, coisa que as corporações policiais não fazem. Pelo contrário, né? As corporações policiais, né, têm cada vez mais optado, né, por um modelo de intervenção violenta, né, para enfrentamento de questões e problemas que vão desde o tráfico de drogas, passando, né, por outras questões como roubo de cargas, e isso tudo passa a ser, né, vislumbrado a solução através de operações militarizadas, principalmente nessas áreas pobres onde, né, esses grupos, essas facções, né, elas atuam. Agora, interessante, né, é que nesse mapa da violência policial nós podemos ver que ela se dá em áreas dominadas por um determinado comando, né, do varejo das drogas, né? Você não tem essa violência policial nas áreas dominadas pela milícia. Então, repara, quer dizer, existe um discurso de enfrentamento de algumas questões, mas, no fundo, o que existe é uma ação policial em determinados espaços, dominados por determinados grupos, o que me faz crer que a polícia, no final das contas, ela está participando desse jogo da disputa desses territórios. Porque se as ações são, né, planejadas para atacar determinadas facções em detrimento de outras, significa que acaba que nesse jogo, né, tem gente se beneficiando dessas operações policiais. Né? Isso é muito triste, porque nós já tínhamos uma ação, né, que foi colocada no Supremo Tribunal Federal pelo deputado Alessandro Molon, cuja decisão era justamente limitar as operações policiais no período da pandemia, em caso de extrema necessidade ou com autorização do Ministério Público, mas nada disso foi suficiente para colocar freio, né, nessa política, né, que as corporações policiais têm, né, definido em nosso Estado. Então, acho que a saída, né, seria o retorno imediato da Secretaria de Segurança Pública para que o poder político possa, né, colocar freios nessa movimentação das corporações policiais.
O problema, Zaccone, é que agora temos um novo comando no Congresso Nacional, absolutamente alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, e um dos temas que deve voltar à pauta é o tal do excludente de ilicitudes em operações de garantia da lei e da ordem, que livra militares de punição em conflitos. É a ampliação desse retrocesso civilizatório que atravessamos, Zaccone.
Então, Anderson, é importante frisar que, né, essa demanda por uma legislação que amplie o poder de força, né, principalmente da força letal, dos militares e policiais, né, ela foi colocada na pauta desde a intervenção federal militar no Rio, em janeiro de 2018, quando os próprios militares pediram, né, uma legislação que ampliasse o poder do uso da força e até da força letal, né, no caso das operações de garantia de lei e ordem. Esse discurso se manteve, o Bolsonaro fez promessas de campanha, né, em relação, né, a essa ampliação, inclusive isso foi tema do tal Projeto Moro, né? Não vamos esquecer, né, que o pacote de maldades criminais, né, do ex-juiz, né, Moro, contemplava, né, inclusive essa legítima defesa antecipada, né, por conta de policiais que em determinadas situações viessem a produzir o resultado morte em operações. Então, nós estamos aí já vivendo esse terror, né, há muito tempo, e como você mesmo colocou, né, com a vitória agora, né, do próprio Bolsonaro, né, indicando o atual presidente do Congresso, nós temos aí um risco maior de termos uma legislação dessa sendo aprovada, o que daria ainda mais força para aumentar essa violência, letal em ações policiais, não só no Rio, mas em todo o Brasil.
Outra matéria que deve ser votada no Congresso, Zaccone, se refere à flexibilização da compra, porte e posse de armas no país. Isso é algo que o Bolsonaro defende desde a campanha eleitoral, mas que estava em banho-maria devido à oposição que se estabeleceu. Com dois bolsonaristas na presidência das casas legislativas, Zaccone, é possível que essa pauta seja aprovada, na sua opinião? O judiciário teria de agir para evitar que as milícias de extrema-direita se armem ainda
Anderson, na
mais?
verdade, a flexibilização para posse e porte de arma de fogo no Brasil já tem ocorrido através de diversos atos normativos do Poder Executivo. O que nós estamos vendo agora é a possibilidade da alteração, né, do Estatuto do Desarmamento, que aí sim você tem a competência do Poder Legislativo, né, para fazer a alteração da lei. E eu não sei se o Poder Judiciário vai ter, né, como fazer o controle, né, da circulação, né, dessas armas, né, que vão ser flexibilizadas, que vai ter um aumento, né, dessa circulação de armas, né, em relação a grupos que praticam atividades criminosas. Até porque eu acho que o grande objetivo dessa flexibilização não é favorecer grupos criminosos, porque os grupos criminosos eles têm acesso a essas armas através do mercado ilícito. Na verdade, a flexibilização da posse de arma de fogo visa favorecer grupos que não vão praticar crimes, mas que vão fazer a defesa da propriedade, principalmente da propriedade rural. Você vai ter no campo, né, os grandes proprietários de terra criando as suas milícias para defender as suas terras, principalmente, né, em regiões onde você tem essa disputa, né, muito acirrada. Então, acho que a gente vai aumentar a violência no campo. Essa é que é a realidade, né? E uma violência que vai ser legitimada através dessa ampliação do porte de arma, que no Brasil visa garantir a propriedade, né? Tem grupos de esquerda que confundem, né, o discurso, que é um discurso antigo do século XVII, de que, né, o porte de arma serve para defesa, né, do cidadão contra o soberano. Isso é conversa fiada, isso foi lá atrás. Na Constituição dos Estados Unidos é muito claro, né, que a posse e o porte de arma de fogo visa a proteção da propriedade. E é para isso que essa ampliação da posse do porte de arma vai ser utilizada no Brasil. Acho que em relação aos grupos criminosos, como as milícias que você citou, pode até favorecer, mas isso não é o que define, né? A milícia existe independente, né, desse mercado de armas legais, porque eles têm como adquirir essas armas no mercado ilegal. Mas os grandes proprietários de terra vão querer ter, né, as suas milícias legalizadas para o enfrentamento da disputa, né, de terras. E isso eu acho que é o ponto mais importante e o que deve mais nos preocupar.
Não bastasse tudo isso, Zaccone, no final do ano passado foi retomado o debate na sociedade civil em torno de algumas matérias que andam adormecidas lá no Congresso e que dizem respeito a mudanças nas estruturas de comando das polícias civil e militar, que deixariam de ter a influência dos governadores e passariam a ganhar mais autonomia, com a escolha de seus líderes a partir de uma lista tríplice, por exemplo, produzida pela corporação. Existe o risco real de que isso fortaleça as milícias que estão entranhadas nas forças de segurança. Como é que você observa essa discussão de se oferecer mais autonomia às polícias? O que é que isso pode provocar na prática, Zaccone?
Anderson, a ideia de autonomia das polícias, né, da independência das políticas em relação ao poder político, infelizmente, ela teve grande divulgação no campo, né, progressista, no campo da esquerda. Né? Eu não vou citar nomes, mas conheço muito político, né, prestigiado na esquerda, que defendeu, né, que a polícia não deve ter a ingerência do poder político. Na época do governador Sérgio Cabral, né, com apoio de setores da esquerda aqui no Rio de Janeiro, o próprio Sérgio Cabral enchia a boca para dizer que no governo dele não haveria, né, nenhum tipo de intromissão do poder político na polícia, que ele não definia comandante de batalhão, que ele não definia, né, delegado titular de delegacia. E setores da esquerda aplaudiam isso como se isso fosse um discurso, né, avançadíssimo, né, porque eles tratam a polícia, né, como uma atividade técnica. Isso é um grande problema. Polícia não é atividade técnica, né? Segurança pública não é atividade técnica. Segurança pública é atividade política, né? Política porque ela deve definir, primeiro, né, que tipo de ação, né, as polícias devem realizar, né, em relação a que delitos, né, de que forma, né, vai ser colocada essa atuação da polícia. Isso tudo não é definido de uma forma técnica, isso tudo é definido de uma forma política. Então, precisamos, né, que o poder político faça a definição das políticas de segurança. E isso, infelizmente, com o fim da Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro e elevando as polícias civil e militar ao status de Secretaria de Segurança em nosso estado, fez com que o aumento da violência policial, né, ocorresse, né, e que a gente não tenha um freio para isso, né? Ainda com decisão do STF, ainda com controle do Ministério Público, esses números, né, de ações letais praticadas pela polícia em nosso estado só vem crescendo. Então, acho que primeiro a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, né? Acabar com esse papo de que polícia, né, e segurança pública é algo que deve ser definido por técnicos, né, por policiais, né, e que o poder político ele atrapalha, né, as políticas de segurança pública. Cara, é um absurdo, né? E aí nós chegamos nesse projeto que você falou, né, de autonomia das polícias, né, que está tramitando no Congresso Nacional e que deve ser, né, por todos nós rechaçados, mas dentro desse contexto que eu estou lhe falando, né, fazendo, né, o dever de casa para olhar, né, até que ponto, né, o campo da esquerda não contribuiu para esse falso discurso, para essa falácia.
Você enxerga força nas oposições para barrar esses projetos que defendem a ampliação dessa política armamentista no nosso país, Zaccone? Por que não se estabelece um diálogo aprofundado com a sociedade para mostrar o perigo que esse tipo de projeto oferece?
Bom, primeiro nós vamos ter que qualificar o debate, né? Porque acho que nós perdemos esse debate sobre segurança pública lá atrás, ainda no final dos anos 80, início dos anos 90, quando segurança pública foi colocada como algo completamente separado de outras ações de governo, né, como educação, né, por exemplo. Né, quando perguntavam para o Brizola qual era o projeto de segurança pública do governo dele, ele enchia a boca com muito orgulho e dizia que o grande projeto de segurança pública do governo dele era um CIEPS. Então nós já tivemos, né, um momento em que nós contemplávamos no debate sobre segurança pública a educação. a educação fundamental de forma integral, né? Hoje não. Hoje, segurança pública, conforme eu comentei anteriormente, passou, entrou no debate como algo completamente deslocado de qualquer outra movimentação do governo, passando a ser somente operações de polícia. Ou seja, como se segurança pública fosse definida através, né, do que as polícias vão realizar, né? Segurança pública não é a polícia, né? Então, acho que dessa forma, né, qualificando melhor o debate, né, nós vamos poder fazer uma comunicação com a população. Porque se hoje a população tem a crença em armas como solução para questões de educação, é porque nós acabamos sendo cooptados por esse discurso, né? Ficamos com vergonha de falar, né, que podemos contribuir, né, para uma melhor segurança pública em nosso país, cuidando do futuro, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, principalmente no que diz respeito a um projeto de educação que desapareceu do debate político. Então, a partir do momento que a gente aceita discutir segurança pública sem falar de educação, meu amigo, perdemos, né? Então, foi essa a nossa derrota. Então, nós vamos ter que retomar, né, esse diálogo, né, buscando um projeto de segurança pública que esteja junto de um projeto de poder para o nosso país. Um projeto de poder que vislumbre, né, a capacidade de realização, né, em diversas áreas, né, de direitos fundamentais. Habitação, saúde, educação. Não adianta, nós perdemos o debate exatamente por isso, porque a gente desvinculou o debate da segurança pública do debate da garantia dos direitos, né, fundamentais. Então, uma população, né, que não tem acesso a esses direitos fundamentais sonhando em ter segurança pública. Pô, isso então. Então, vai cada um que faça a sua própria segurança, né? Vamos dar armas para todo mundo. E é esse discurso da direita que tem prevalecido porque nós fugimos ou perdemos, né? E não conseguimos retomar o debate que vincula segurança com, né, ações do governo para além das polícias.
Para encerrar, Zaccone, o Major Edson Raimundo dos Santos, condenado a 13 anos de prisão pela tortura e morte do pedreiro Amarildo Souza, foi oficialmente reintegrado aos quadros da Polícia Militar na semana passada. O secretário de Estado de Polícia Militar, o Coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, reverteu o major aos quadros oficiais da PM do Rio de Janeiro. Te surpreendeu essa decisão? Você acha que ela foi correta, Zaccone?
Bom, não me surpreendeu porque, na verdade, nós temos outros casos envolvendo violência policial com uma resposta diferente dessa. Por exemplo, no caso da execução da juíza Patrícia Cioli, todos os policiais, inclusive um coronel de uma patente maior do que o major, continuam presos. O processo ainda não transitou em julgado, mas eles estão presos e mais, em presídio de segurança máxima, né? No caso Amarildo, né, você tem uma outra resposta do Estado brasileiro, porque repara, essa decisão, ela não é uma decisão de dentro da Polícia Militar, né? A autorização para reintegrar o major, né, nas funções da Polícia Militar foi feita pelo Poder Judiciário, né? Isso é pouco falado. Então, repara, o próprio Poder Judiciário em nosso país vai dar respostas diferentes para ações letais da polícia. O que está em jogo, né, é quem é a vítima, né? Não é a função da polícia matar juiz. Mas, infelizmente, no Brasil, constitui função da polícia matar negros, né, pobres que vivem em favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, e principalmente, né, que são acusados, ainda que não se prove, de envolvimento com tráfico, né, que foi o que aconteceu com o Amarildo, né, sem nenhuma prova, né, ele sempre foi apresentado como alguém ligado ao tráfico, e eu estava na investigação e posso garantir que ele não tinha esse envolvimento. Mas a simples colocação, né, dessa possibilidade, e evidentemente que no Rio de Janeiro qualquer pessoa que mora dentro da favela pode ser acusada, né, de ligação com o tráfico, e normalmente o é, principalmente quando a polícia, né, age, né, nessas comunidades. Então isso faz a diferença. Então o que está em jogo aqui, né, não é um tratamento diferenciado a um oficial, porque existem oficiais que estão presos, como o coronel Cláudio, envolvido, né, e condenado, né, na execução da juíza Patrícia Cioli, né? Então, o que nós temos que ver é que a resposta que o Estado brasileiro dá, e aí não, isso vai além dos muros do quartel, isso está para além das instituições policiais, isso eu volto a repetir, está numa decisão do poder jurídico, né, que em nosso país tem pesos e medidas diferentes de acordo com a vítima, né, da violência policial.
Orlando Zacconi, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e mandar também um abraço.
Obrigado, Anderson. Fico sempre à disposição aí no debate no Faixa Livre. Um prazer estar aqui. Um grande abraço para você, para os ouvintes. Uma boa semana para todos.
Conversamos aqui com o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacconi. Vamos agora a um novo intervalo. Já já estaremos de volta.